Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Bom, Oswaldo Gimenez é o nosso convidado de hoje. Nós estamos aqui falando sobre preces não atendidas. O Oswaldo Gimenez é atuante tarefeiro lá do Centro Espírita José Domingues Bueno de Santo André. Oswaldo, falávamos aqui a respeito de preces, promessas, intenções. Existem pessoas que fazem essas promessas diante de pedidos feitos aos santos, a Deus, a Jesus e tal. Como é que o Espiritismo entende isso, hein, Oswaldo? Essa questão dessas chamadas... Vamos generalizar de como promessas, porque cada religião tem um nome para isso. São votos, são intenções, etc. Mas como é que o Espiritismo entende a questão das promessas?
Olha, já tive ocasião de ser arguído, né, sobre esse assunto lá no José Domingues Bueno, onde nós fazemos um trabalho de atendimento fraterno. E... Na abordagem, né, desse assunto, a gente procurou raciocinar em termos espíritas, e a promessa, ela está ligada, sim, a um estágio da mente das pessoas, né? Da mente e do coração, por que não dizer, né? Então, tem pessoas que, ainda em número muito elevado, pessoas que adotam esse método, né, de ligação com a divindade. Então promete isto, promete aquilo em troca de alguma graça, algum benefício. Então a doutrina espírita não adota esses métodos, né? Porque nós sabemos que nós vamos obter tudo que necessitamos para a construção da nossa felicidade através da nossa evolução, através do nosso crescimento espiritual, deixando a retaguarda, né, da evolução e partindo para a vanguarda. Então, é este trajeto que nós temos que fazer, em que rituais, formas que são utilizadas, elas vão perdendo, essas fórmulas vão perdendo esse valor dentro da criatura. Uhum. Então, o espírita sabe que para obter as coisas da divindade que ele acha que precisa, não é uma promessa que vai atender. Entretanto, eu queria fazer uma ressalva, que devemos respeitar a posição dos nossos irmãos que ainda fazem isso.
Até porque existe um esforço pessoal importante por trás disso, né?
Então, muitas vezes, a fé da pessoa é estimulada através de uma promessa. A pessoa não consegue uma outra forma. Como uma oração, a pessoa precisa estar diante da imagem de um santo, de um quadro, sem o que ela ainda não consegue se elevar. Então, temos que respeitar o estágio de todas as pessoas, não nos considerando superiores, mas, dentro da doutrina espírita, nos colocando como aqueles que já não necessitam desses artifícios, não é? Eu tive uma ocasião, eu era bem jovem, um amigo que fez uma promessa. Eu vou ser bem rápido, porque eu sei que o programa é dinâmico, não é? Tinha lá os meus 21 anos. Eu andava com bicicleta, né? E andava bastante. E um amigo meu que andava de bicicleta fez uma promessa que, se num período X não acontecesse nenhum acidente, que ele já tinha outras pessoas na família que tinham tido acidentes com bicicleta, ele iria de bicicleta de São Paulo até Pirapora do Bom Jesus. E ele venceu o período e se propôs a ir. Mas entre os amigos dele, da comunidade religiosa que ele participava, ele não conseguiu uma companhia. Então, comentando comigo, eu disse para ele: eu vou com você. Não, mas você é espírita, como é que você vai comigo, né? Eu falei: não, eu vou com você. E eu tive essa oportunidade, né, de ir a Pirapora do Bom Jesus com 21 anos, verdes anos, pedalando com o meu amigo, nome dele é Antônio Carvalho. E então isso ficou marcado, porque lá em Pirapora nós vimos, lá tinha uma sala onde se acendiam as velas, tinha uma sala onde tinha aparelhos ortopédicos com mensagens. Então, desde essa época que eu aprendi a não desvalorizar essa questão, porque pode a pessoa, nesse estágio, obter, se ele tiver aquelas condições que nós já dissemos no princípio do programa, sem saber, muitas vezes, não é? Ele consegue a sua graça. Uhum.
Eu vou falar um palavrão aqui. As pessoas ainda são muito ligadas ao Deus antropomórfico. O que, que significa isso? Ao Deus que é a figura exatamente igual ao homem. Nós só fazemos as coisas em troca de alguma coisa, né? Então eu só trabalho em troca de um salário, eu só estudo em troca de um diploma. Esse é o nosso jeito de ser. E a gente transfere isso para a divindade. A gente acredita honestamente que a divindade só vai nos atender se a gente fizer alguma coisa para ele. E normalmente isso daí é um sacrifício, né? Muitas vezes um sacrifício pessoal. As pessoas sobem a escadaria da Penha, que é gigantesca, lá de joelhos. Esse seu amigo que foi de bicicleta aí até Pirapora. Quer dizer, a gente precisa, na hora que vamos fazer uma promessa, que vamos tentar ainda estar ligados a essa questão da troca, perguntar assim: poxa vida, mas será que isso é útil? Será que isso é bom? Será que eu vou estar crescendo de alguma maneira? Tudo bem fazer a promessa, como você disse, mas vamos prometer fazer alguma coisa que seja realmente útil, ou para nós, ou para alguém.
Sim, é exatamente o que eu ia comentar, como a pergunta se refere, não é? A maneira que nós, espíritos, entendemos isso, e acho que o Sr. Oswaldo retratou fielmente, porque como nós, espíritas, respeitamos as crenças dos outros, respeitamos a maneira que cada um, porque nós não queremos fazer nenhum proselitismo de converter ninguém, né? As pessoas têm que chegar por si. Mas nós teríamos uma recomendação a fazer, né? Se alguém ainda precisa para acreditar que uma bênção, acreditar que uma prece vai ser atendida, oferecer algo para Jesus, porque nós, espíritas, entendemos, como o Sr. Oswaldo colocou, que nós não precisamos oferecer nada em troca, nós não compramos a bênção, não compramos a graça, né? Nós nos esforçamos para que a gente faça, que a gente tenha méritos para que aquela graça possa chegar para nós, né? E quantas graças que não chegam para a gente sem que a gente pede, né, seus outros?
Verdade.
Quanta coisa que, quantos perigos, né? Quantas crises que às vezes a gente vivencia, quantas situações difíceis que os espíritos evitam, né? E nós vemos quase todos os dias, né? As pessoas que escapam dos acidentes, as pessoas que escapam dos terremotos, as pessoas que escapam de queda de avião. E muitas vezes as pessoas sequer religiosas são. No entanto, a proteção está lá, que faz com que aquela pessoa que não deve passar por aquilo, naquela hora não passe por aquilo, né? Então, mas se alguém ainda precisa, né, de fazer essa troca com um sacrifício, né? Eu quero fazer um sacrifício para eventualmente ter o mérito de poder receber essa graça, né? Que procure tanto quanto possível fazer um sacrifício na sua intimidade, né? Deixar de fumar, né? Deixar de beber, falar menos mentira, falar menos palavrão, né? Ser menos agressivo em casa com os filhos. Há quantas coisas que a gente pode fazer que, de alguma maneira, pode aumentar o mérito e poder eventualmente conquistar uma graça por aí.
Hélio de la Noce. Hélio, está chegando uma pergunta aqui, a pessoa não se identificou, mas eu quero de antemão agradecer aqui. Você já vai saber já que é você que mandou a pergunta, né? Que mandou. Um abraço, muito obrigado pela ligação. Assim, ó, vocês falaram em oração com criança que está no ventre da mãe e tal. E rezar com aquelas pessoas que estão em coma, que estão doentes na UTI, eles sentem que nós estamos fazendo essa oração para eles? Será do lado da pessoa, etc. Você fazer essa oração resolve?
Resolve, sim. É válido, é bastante válido e por incrível que pareça, é nessas horas que nós conseguimos essa sintonia com Deus, porque é nessa hora que você está assim, vamos chamar assim, perto do, entre aspas, desespero, certo? Que você está muito necessitado da ajuda de Deus, que você fala com Deus do coração. você deixa de lado todas as as palavras bonitas e começa a falar realmente, começa a fazer uma comunicação direta assim, com Deus, do coração para coração com Deus, né? E existe também um outro tipo de oração que fica com a criança dormindo, por exemplo, né? Não só no ventre, mas dormindo. Aí você não consegue falar com ela acordada, né? Porque ela se dispersa, mas ela dormindo, ao lado dela você conversa com ela, ela dormindo, e falar com ela também tem ótimos, excelentes resultados, né? Excelentes resultados, é só fazer para ver, os resultados são muito bons, né?
Aliás, o Hélio nos lembra aqui, nesse momento, de comentarmos que ainda é comum na face da Terra, no mundo que a gente vive, que as nossas preces se limitem às necessidades materiais ou às necessidades aqui do mundo que a gente tem. As nossas preces normalmente estão relacionadas com as nossas necessidades físicas ou materiais, né? A grande maioria delas, né? Agora, nós precisamos levar em conta que como espíritos eternos que nós somos, nós também temos necessidades espirituais, como foi colocado pelo Sr. Evaldo no início, né? A questão do crescimento, a questão da evolução. Então, ainda que a gente faça um pedido diante de uma necessidade momentânea, necessidade de curto prazo, necessidade do que eu estou precisando agora, né? Ou a crise que eu estou vivendo, ou uma situação que me ocorreu agora, a resposta de Deus, ela sempre vem numa perspectiva espiritual. Ela sempre vem numa perspectiva de dimensão espiritual. Ou seja, nós pedimos pequeno e Deus responde grande, né? Porque ele está enxergando a nossa necessidade, não hoje, nesse momento, está chegando a ser daqui a encarnações ali na frente, muitas vezes.
Oswaldo, está chegando uma pergunta aqui do Luiz, o nosso querido operador aí, o Luiz Carlos, o pai da Marilis, está mandando aqui uma pergunta para a gente aqui, e aliás ele faz uma afirmação e depois faz a pergunta. Luizinho, a sua pergunta vai para o ar agora, que ele diz assim, ó, Jesus nos ensinava que se o buscares de todo o coração, nós o acharíamos. Será que a prece atendida, ela é uma conquista do coração?
A prece atendida, uma conquista do coração. A prece atendida, ela é uma conquista do coração e do espírito integral, né? Porque é uma conquista, mas não é um presente que você recebe sem mérito nenhum. É o resultado de um processo. Então, na medida em que você cresce espiritualmente, você vai se colocando numa posição adequada, é a fruta, né, que está amadurecida já, e você não percebeu, e de repente você colhe a fruta e ela vai alimentar. Então, eu creio que está mais ligada nesse aspecto.
E veja, por exemplo, nisto que o senhor acabou de falar, as chamadas curas, milagres que Jesus fazia, né? Eram conquistas, né? Que ele tinha, tá certo? Mas, no entanto, ao mesmo tempo que era uma conquista, aquilo era uma concessão, era um estímulo. Porque se a pessoa não se transformasse e não fizesse por merecer aquela concessão que ele teve, aquele problema voltaria, né?
É, como é que ele dizia? Vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Então, também quando recebemos, nos comprometemos de alguma forma com a divindade para não sair mais daquele estágio que nós conquistamos, não descer mais daquele estágio.
Marcelo do Jardim Irene ligando para a gente também. O Marcelo está dizendo o seguinte, no modo de pensar dele, as pessoas são muito individualistas e egoístas. Pedem, né, apenas para si, quando deveriam pedir para todos que estão à nossa volta. Ele parabeniza a gente aqui pelo programa, que está muito interessante, e pedindo a Deus que nos dê forças para continuar com o trabalho. Oswaldo, segundo a filosofia espírita, o que é que a gente deve pedir e o que nós não devemos pedir para Deus, hein, Oswaldo?
A experiência vem mostrando para a gente, não é, no decorrer dos anos, que nós não necessitamos pedir coisas para Deus, né? Tem um ensinamento evangélico, né? Nosso Senhor nos ensinando, né? Que diz assim, fazei primeiro a vontade de Deus e o demais vos será acrescentado. Então, não devemos, acredito, né? e tenho conversado com pessoas, outras pessoas a esse respeito, né? Acredito que o principal é nós fazermos a vontade de Deus. A vontade de Deus é, é o nosso aperfeiçoamento, é nós sairmos do estágio atual para um estágio melhor. E de estágio em estágio, nós progredirmos como espíritos imortais em evolução, que somos todos nós. Uhum. Então, está mais ligado, né, a este aspecto de nós fazermos o pedido, conforme disse a princípio, não centrado em coisas, mas em conquistas do espírito, porque essas são permanentes. E as coisas que são da matéria, elas são provisórias, são temporárias, não é? Então, dizer assim, de uma forma fechada, engessada, também não acho correto. Uhum. Porque tem pessoas que estão passando fome, por exemplo. Então, se a pessoa pede um pão, não é? O pedido dela, na verdade, é um socorro para a sua sobrevivência. Então, ela deverá conseguir o pão, porque um bom espírito em nome de Deus, né, conduído da situação daquela pessoa, vai conduzir alguém, ou ela a alguém, ou alguém a ela, que vai trazer aquele benefício indispensável, embora material, daquele momento. Mas volto a frisar que as conquistas maiores são as do espírito, e essas que nós devemos perseguir.
Eu tenho uma pergunta para o Marinho e depois uma para o senhor Oswaldo, que está meio relacionada a uma coisa que aconteceu aqui essa semana. Marinho, um amigo, alguns dias, disse que a gente deveria adotar em prece um criminoso e todo dia rezar por esse criminoso. Isso é bom?
É ótimo. É ótimo, porque ganhamos nós que fazemos a prece e ganhou o criminoso. Nós ganhamos porque nós aprendemos a perdoar, aprendemos a compreender, aprendemos a entender muitas vezes as razões que levam as pessoas a tomarem decisões infelizes, né? E que possam, de alguma maneira, serem assistidas para não fazerem mais aquilo, né? Agora, nós aprendemos, portanto, a amar as pessoas no sentido mais profundo, que é desejar o bem para as pessoas, ainda que seja uma pessoa que esteja cometendo erros graves, né? E o criminoso, por sua vez, ele, com a prece, ele também pode receber uma vibração de amor. Um espírito que está ao lado dele, pode ser uma mãe que esteja ao lado dele, pode ser um pai, pode ser um avô, pode ser um benfeitor, precisa da energia daquela prece para poder ajudar mais aquela pessoa, né? Sem dúvida nenhuma, acho que todo é um processo de crescimento.
Seu Oswaldo, essa semana nós tivemos um caso muito triste acontecendo aí em São Caetano, onde tivemos uma agressão ao seguido de um suicídio. Normalmente, quando acontecem essas coisas assim que chamam a atenção das pessoas, todo mundo fica comentando, todo mundo fica envolvendo aquilo lá em disque-disque, em conversinha. Não seria mais útil, naquele instante, a gente orar por todos os envolvidos? O que a oração pelos envolvidos numa tragédia como essa pode fazer em benefício deles?
O caso que repercutiu, ele nos sugere muitas coisas, né, importantes. A oração pelo menino, porque é um espírito que estava ainda no início da sua experiência e teve esse impulso, que não se sabe ainda se é algum motivo plausível, se é que a gente pode analisar com esta palavra, né? De tomar uma atitude daquela. Então temos que orar por ambos, pelas famílias também, não é? Envolver as famílias, porque olha o sofrimento da família desse menino, olha o sofrimento da família dessa professora, não é? E como nós não acreditamos dentro da doutrina espírita na morte, na extinção da vida, não é? Como assim, terminou, morreu, acabou tudo. Então o menino no espaço, aquele espírito continua. E agora numa confusão tremenda, não é? Então precisa do socorro, precisa da nossa prece. Essa professora que sofreu agressão, ela continua, me parece que está fora de perigo já, e ela continua a sua vida. Essa experiência ficará para sempre marcada na sua vida. Ela precisa de orações para superar esse trauma, para continuar a viver, cumprir a sua missão de educadora. Então, a nossa posição deve ser de não julgar, mas de auxiliar através das vibrações das preces.
Oswaldo, vamos fazer o nosso segundo jogo rápido de hoje aqui, Oswaldo. Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Quando não estamos na nossa casa, não estamos no nosso templo religioso, no nosso centro, na igreja, onde nós devemos fazer as preces, hein? Onde nós podemos fazer as preces?
A prece pode ser feita em qualquer lugar.
A prece sob a forma de música, a prece cantada, ela tem valor, Oswaldo?
Tem valor, tem valor. A música é o som do universo.
A prece favorece a aproximação com os nossos mentores?
Favorece, porque os nossos mentores estão num estágio superior, via de regra, não é?
Aliás, nós... pode falar.
Nós, com a nossa prece, nós elevamos a nossa vibração, nos aproximamos deles.
E quando nós ficamos nas preces pedindo coisas materiais, etc., o que é que eles fazem, hein, Oswaldo?
O que eles fazem? Geralmente tem uma atenção, porque coisas materiais, o termo é muito amplo, né? Então, alguma coisa material que você está pedindo, às vezes, é alguma coisa justa que você necessita, não é? Então, a primeira coisa que eles fazem é analisar se é útil para você.
É correto orar pelo planeta?
Pelo planeta, sim. E pela humanidade.
E pelos mortos, por aqueles que já morreram na carne,
sim.
Já estão no plano espiritual.
Sim, porque continuam vivos em espírito. E a nossa prece nos aproxima deles e leva conforto.
Orar pelos outros é uma forma de caridade, Oswaldo?
É. Desde que, aquilo que já dissemos duas vezes nesse programa, né, que seja sincera e verdadeira.
As preces em grupo são mais fortes do que as feitas individualmente?
Depende. Um grupo unido realmente nos propósitos de Jesus e de Deus tem uma força, uma elevação maior. Mas podemos juntar 1000 pessoas com pensamentos desagregados e não vai funcionar a prece.
As preces feitas num templo religioso são mais eficazes do que aquelas feitas na casa da gente, em algum outro lugar, individualmente?
Nós devemos orar sempre com aquele princípio de elevação do nosso espírito. E a respeito disso, já que você falou lá, o Espiritismo aconselha que as famílias façam o Evangelho no lar, orando por si, pelos que sofrem, e aproximando dessa forma as luzes espirituais, espíritos elevados para nos ajudar.
Oswaldo, nós estamos encerrando o Semana Boa Nova de hoje, seus 10 segundos de despedida aqui dos nossos ouvintes.
Só agradecer, que é uma oportunidade de estar com esse grupo que eu gosto tanto, vocês sabem, e se puder estar com vocês, a cada vez que eu estou com vocês, aprendo um pouquinho mais.
Nós é que aprendemos com você. Você está convidado a ficar conosco novamente na semana que vem, onde nós estaremos com o tema A Terceira Idade.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.